Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus.
Deus, demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Assim vamos crer no poder deste amor, na graça de Cristo, o Filho de Deus. E quem confiar em Jesus Redentor, vai vê-lo sentado na luz lá do céu. Todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Dai louvor em alta voz, dai louvor.
Disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, tudo que é livre é potencialmente cristão. Se tenho descanso, é porque sou de Jesus. Se estou descansado, é porque andava cansado.
Cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus o pode dar. Cristo sempre, tão somente Cristo salva. Amigo, meu abrigo, tudo, tudo nele achei. O meu coração te entrego, Jesus, meu Salvador, para que tu sejas sempre o seu Rei e seu Senhor. Cristo sempre, tão somente Cristo Salvador e Rei. Amigo, meu abrigo, tudo, tudo nele
ouvintes, se cantamos para Jesus, se oramos a Jesus, se pregamos a Jesus, é porque Ele ressuscitou. E é justamente isto que justifica a fé do cristão. A ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Há, portanto, uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, conforme as Escrituras. Agora, um médico muito fiel, muito honesto, escreveu um testamento, um documento que está traduzido em quase todas as línguas e idiomas. É o Dr. Lucas. Está em Atos dos Apóstolos, o que ele diz que com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então que a ressurreição de Jesus Cristo, diz o médico, tinha muitas infalíveis provas. Meticuloso como um verdadeiro médico, Lucas procurou fazer os seus tratados com provas infalíveis, escrever o seu evangelho esse Atos dos Apóstolos com muita precisão. Ele era um homem muito cuidadoso. Ele só queria falar de fato a verdade. Então, ele reuniu provas infalíveis acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Aí está um médico crendo na ressurreição. Aí está um médico que foi além do que ele podia fazer por um doente, do que ele podia fazer por uma pessoa. Ele tinha por obrigação e por vocação crer na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, isto de fato contribuiu, teve que ser escrito para justificar a nossa fé. Como nós, ele também não viu, mas ele reuniu infalíveis provas acerca do que ele escrevera. E você sabe que a história é assim mesmo. Você não viu o dia que Pedro Alves Cabral pisou na terra brasileira pela primeira vez. Mas você crê e não discute, conforme a história registra, que ele descobriu o Brasil. Assim é também acerca da história bíblica, da história da igreja. Ela não falha. E toda a sua história parte deste princípio: a ressurreição de Jesus Cristo. O mais importante, ouvintes, é o seguinte, que está bem, nós podemos crer, ele ressuscitou. Mas o que ganhamos com isto? Mas isto não é como um time de futebol sagrar-se campeão e os seus jogadores ficarem milionários, famosos, e aquele pequeno torcedor ali passando fome. Não é isto. Reunindo os seus últimos recursozinhos para soltar foguete e gastar com pancadas e bebidas a vitória do seu time. Não, não é assim. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte significa a nossa vitória. A ressurreição de Jesus Cristo significa a nossa ressurreição, porque ele é a primícia dos que dormem. Isto quer dizer, ele teria que ressuscitar primeiro. Ele seria o primeiro no Novo Testamento. Ele seria aquele molho que lá no Velho Testamento era colhido como primícia dos frutos da lavoura e era levado ao templo, e o sacerdote, o sumo sacerdote, então, movia aquele molho segundo a ordem do Senhor. Ele é aquele molho, ele é aquela primícia que ressuscitaria como primícia dentre os mortos e seria movido no primeiro dia da semana, porque o molho lá no Velho Testamento não era movido no sábado, mas sim no primeiro dia da semana, que os cristãos chamam de domingo, nome herdado no Concílio de Nicéia, aquele concílio pagão, onde criaram a doutrina das três pessoas, batismo nos títulos. Esse foi o molho de Satanás, sendo movido sobre a igreja. Mas o molho de Deus foi movido em Pentecostes, não no concílio de Nicéia. E quando o molho foi movido, no Pentecostes, em Jerusalém, eles não saíram dali batizando as pessoas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eles saíram dali batizando-as em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. E eles não saíram de lá, de Jerusalém, pregando que Deus são três pessoas distintas, e fazendo disto uma doutrina mãe, para assim então suas filhas terem a marca na testa, na mente. Eles não fizeram isto. Eles não pregaram que Jesus Cristo é a segunda pessoa. Eles não pregaram que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Eles não pregaram que o Pai é a primeira pessoa. Eles não fizeram isto na Bíblia. Eles não fizeram isto quando o molho foi movido. Mas você vê, isto foi movido no primeiro dia da semana. Agora, se você tem o apelido, um apelido, isso não quer dizer seu nome, certo? É um apelido. Então, o primeiro dia da semana levou um apelido de domingo, porque ela mudaria os dias, os tempos, os meses. O calendário judaico é de 30 dias por mês, mas ela teria que mudar os tempos, a grande meretriz. E por isso ela teria que dar um outro calendário para o mundo. Mas vamos prosseguir aqui. A ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé, e não é a vitória de um grande ídolo ali, se enriquecendo através dos pobres, através do futebol, através da música, através do cinema, ou mesmo através da política, ou através da religião, ou de qualquer outra coisa. É ele próprio enriquecendo os seus filhos. É ele próprio testificando que, como ele ressuscitou dentre os mortos, os cristãos verdadeiros, todos os que pertencem de fato ao seu corpo, também serão ressuscitados. Então é sua participação na vitória. A vitória é sua. A vitória não é do grande ídolo. Então, a essas alturas, Jesus não é um ídolo nosso. Deus não é um ídolo. Ele nunca aceitou ser ídolo, ser idolatrado. A idolatria é mãe da feitiçaria. E a feitiçaria é o caminho do inferno. Mas Deus não é um ídolo. Jesus Cristo não é um ídolo de multidões. Jesus Cristo é vida. É vida no seu corpo. Os cristãos não são os idólatras. Os cristãos formam o corpo de Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo não é uma organização, mas sim um organismo vivo. E se Cristo ressuscitou dos mortos, conforme o médico Dr. Lucas registra com infalíveis provas, então também nós cremos que as mesmas escrituras que falaram que ele ressuscitaria se cumprirá quando ela diz que nós também ressuscitaremos. Então você viu? Não é um Deus de lá e você de cá. Mas é um Deus em você. Aí se cumpre Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. É o Espírito de verdade que o mundo não conhece e não pode receber. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. alguma coisa contra esta verdade? Não há, de maneira alguma, hipótese, doutrina que Cristo não tenha ressuscitado dentre os mortos, bem entendido, entre os chamados cristãos. Mas agora, olhe para si mesmo. Olhe para você. Você é mortal, mas você tem em si o potencial da liberdade. O potencial de Cristo. Então, quer seja na sepultura ou de pé, nós seremos transformados e teremos corpos como o dele, com o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas, incluindo o tempo, o espaço e todas as coisas, na linguagem de São Paulo. Agora sim podemos cantar: Cristo já ressuscitou.
Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos e nos entoai, aleluia. A Jesus o grande rei.
A morte está te desafiando? Diga para ela: como ele ressuscitou, eu também serei ressuscitado. E ele ressuscita também células que estão mortas no seu corpo e te dá saúde nesse instante, vida e vigor. Receba, portanto, através da fé na ressurreição, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Deus em Seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não. Eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. A Jesus, o grande rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores pra salvar, aleluia.